Bem-vindo ao podcast do Arte que Acontece.
Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Beta Germano. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre colecionismo. Para discutir o tema, convidamos a Fernanda Feitosa e a Andréa Pereira. Idealizadora e diretora da SP Arte, a Fernanda é responsável pelo crescimento e estabilização do mercado de arte no Brasil. Há 15 anos, ela criou a primeira SP Arte. E hoje, graças ao alcance da feira, o número de galerias e colecionadores em todo o Brasil cresceu substancialmente. Ela vai contar aqui para a gente um pouco sobre como foi esse processo e quais são suas visões para o futuro. Nossa segunda convidada é Andréa Pereira, uma importante colecionadora do Brasil. Ela nos conta como começou a sua paixão por arte e pelo colecionismo e também vai dar dicas para quem quer começar a colecionar. Então vamos começar com a Fernanda Feitosa. Fernanda, primeiro eu queria que você me contasse um pouco sobre como nasceu a ideia de fazer a feira, essa feira de arte no Brasil, que era uma coisa que não existia, até onde eu sei. Como que era o mercado naquela época e o que, que foi que te deu o clique de entender que tinha um potencial aqui no Brasil?
Ah, oi Beta, olha, um prazer estar aqui com você. Uhum. É gostoso rememorizar o que aconteceu, né? Rememorar o que aconteceu. A gente está falando de mais ou menos 2004, quando eu tive a ideia. O primeiro evento foi feito em abril, maio de 2005. Uhum. E eu já vinha me interessando, frequentando o Circuito das Artes desde 90, 94, mais ou menos. Uhum. Quando eu me casei com o Heitor, que é o meu marido até hoje. Uhum. E, na verdade, o que eu acabei fazendo, assim, eu gostava do mercado de arte e constatando um pouco como funcionava o Brasil e o exterior, eu já tinha ido em algumas feiras no exterior, a feira de Art Basel, que é um pouco a meca, a referência para todos nós, eu vi que a gente podia fazer a mesma coisa no Brasil. A gente tinha já aqui um conjunto, que não é o igual ao que temos hoje, mas já tinha um conjunto ali de algumas poucas galerias que frequentavam esse circuito internacional, então já estavam familiarizadas, acostumadas com o sistema internacional. E tinham já essa meta, né, esse objetivo de internacionalizar a arte brasileira e também trazer a arte internacional para o Brasil. Claro que feito ali nos anos 2000, no início dos anos 2000. A gente tinha também, então tínhamos um conjunto de artistas, de galerias profissionalizadas, né? Com um razoável nível de profissionalização e internacionalização. Tinha um conjunto também, muito interessante, de artistas locais. Ou seja, no Brasil você tinha um conjunto enorme de artistas modernos e contemporâneos com os quais você já tinha um repertório que nos permitia prescindir de uma participação internacional.
Entendi.
Então, só com galerias brasileiras, você tinha um universo muito relevante, de muita qualidade de arte para ser mostrada para um público. Público esse muito comprometido, já um conjunto expressivo de colecionadores comprometidos com a produção local. Então, colecionadores que colecionavam arte moderna e já alguns jovens que começavam a se interessar pelo que se chamava de arte, que chamamos de arte contemporânea, incluída eu, por exemplo, jovem naquela época, né? E, então, eu achei que aqui a gente tinha um conjunto, três fatores que nos permitiriam fundar uma feira de arte, né? Um conjunto profissional de intermediários das galerias, bons artistas e uma audiência muito ávida por conhecer essa arte. Então, aí veio um pouco a ideia, essa química aí, juntas, deveriam dar o resultado final, que é uma feira de altíssima qualidade que despertaria o interesse local. Quem sabe uma Art Basel no futuro, né? Porque Art Basel tem 50 anos.
Exato.
A gente tem 15, baby. Então,
quase lá.
Estamos quase lá.
Entendi. Bom, você mesma começou a colecionar antes disso, né?
Então, antes disso, a gente já gostava. Colecionar, às vezes, eu fico com medo de usar essa palavra, porque ela parece
que
pomposa,
vira, né? Comprar uma arte e virar uma colecionadora, né?
Olha, eu acho que, de repente, objetivamente, vira quando você já não se importa mais com o espaço que você tem. Né? Ah, cabe na parede, cabe em cima das mesas, cabe na varanda, escultura e tal. De repente, você está comprando coisas que já não cabem mais no seu universo residencial, né? Mas você começa a querer ter, porque conversa com essa obra que você tem, porque dialoga, porque você se
identifica,
né?
Exato.
A coleção é muito a expressão de quem você é,
claro,
né? Quais são os seus valores que você defende. Então, você acaba tendo O céu é o limite. Exato. Você está sempre se renovando, sempre se
reinventando. Ou a conta bancária, né?
Ou a conta bancária, é verdade. A conta bancária é um bom limite.
Exato, exato. E você poderia contar um pouco para a gente, se você tiver algum, você tem alguns números, assim, eu queria entender um pouco quantas galerias começou a SP Art, quantas você tem hoje, eu sei que cresceu bastante. E a gente consegue mensurar de alguma forma os colecionadores? Porque, assim, eu sei que assim, a frequência da feira é gigante, mas daí até, né, você entender pessoas que vão e que compram é um outro número, né?
Enfim, um outro
conversando
número.
Com as galerias, você consegue entender o quanto isso cresceu, assim?
A gente consegue acompanhar, sim, uhum. por estimativas e tudo mais. Assim, objetivamente, a feira começou com 41 galerias lá uhum. nos anos 2005. Uma delas era estrangeira.
Uhum.
15 anos depois, a gente tem 160 participantes.
Uma loucura.
Né? 28 estrangeiras. Já tivemos mais galerias estrangeiras. Hoje temos um pouco menos. Então, quadruplicou a feira.
Uhum.
Nós, nesses anos todos, aumentamos. Então, de 40 galerias nacionais, temos hoje em dia 100 galerias nacionais de
arte. Exato.
Adicionamos aí um conjunto de 30 galerias de design, porque a gente cresceu o evento.
Sim,
há quatro anos atrás, a gente inaugurou um novo setor no evento de design. Então,
uhum.
E temos, vamos
fora
dizer...
Fora SP Foto, né?
Fora SP Foto. E temos 20 e poucas galerias estrangeiras. Então,
uhum.
O número de galerias nacionais quase que dobrou, né? De 40 foi para 100, então 60 galerias a mais.
Uhum.
Muitas delas, a gente estava até conversando, nasceram nesse tempo. Então, essas 60 que se somaram ao evento, uma grande maioria
nasceram
são galerias que nasceram nos últimos 15 anos.
Exato,
né?
Não eram galerias que não estavam participando.
Não,
é
não
que
eram
elas
que
nasceram,
não estavam. Elas
né?
nasceram e têm 15 anos hoje de idade. Tem 5, tem 8, né?
Então, isso que eu acho interessante.
Muito interessante.
Com certeza, a existência da feira e a consagração da feira é um fator que incentiva isso, porque né, a pessoa percebe que existe um mercado, abre a galeria, começa a procurar os artistas. Não tem como tirar a feira dessa história da arte no Brasil, né?
Não, acho que não. Eu acho que eu fico muito feliz e acho que dá pra gente afirmar que a SP Art fez parte e foi uma mola propulsora desse desenvolvimento que hoje a gente vê
uhum.
no mercado de arte. Essa profissionalização que existia lá nos anos 2005 e que se acentuou
uhum.
Muito, né? Essa internacionalização que lá a gente já via um pouquinho uma semente, hoje em dia ela é praticamente toda a galeria que abre hoje, ou uma grande parte já pensa num cenário
fora,
internacional,
exato.
Né? Então já está pensando em como levar o seu artista brasileiro para o exterior.
Uhum.
Eu acho que algumas pessoas até costumam dizer, né? O mercado de arte brasileiro antes e depois da SP Art.
Exato,
né?
Exato. Que bom, parabéns.
Obrigada. A gente fica muito feliz de ter participado mesmo, de ter ajudado a construir, né,
uhum,
Beta? Acho
uhum.
que isso é muito importante também. A gente estava construindo junto com as galerias o que, que seria esse novo mercado de arte brasileiro.
Exato.
Mais robusto, mais transparente, mais inclusivo, mais
uhum.
diverso,
uhum.
né? Estão trazendo galerias de fora do eixo Rio-São Paulo, que
o
eixo principal,
inteiro.
O resto do Brasil
exato,
inteiro.
Exato.
Incluindo novos profissionais do mercado de arte,
exato.
Novos curadores.
Né? E eu acho que também, assim, de um jeito ou de outro, a feira tem um papel de educar, de certa forma, né? Porque, assim, para você começar a colecionar, primeiro você precisa gostar de arte.
Uhum.
E, como diria o Adorno, é preciso conhecer para gostar. Então, assim, a partir do momento que você tem as visitas guiadas, você tem as visitas das escolas, às vezes aquela pessoa vai ali e não compra naquele ano, mas ela vai indo, vai lá no quinto ano, ela compra uma obra e começa o processo.
É um processo de formiguinha e é um processo
exato.
Que não tem fim, né? Ele não tem data para terminar, ele é contínuo, né?
Exato.
Você está sempre educando esta geração e as próximas gerações.
Uhum.
É um trabalho que não tem fim mesmo.
Que não tem fim.
Não.
E quais são os próximos passos, assim, que você acha? Porque, afinal de contas, o céu é o limite, né?
A gente tem investido, olha, ainda tem muito o que fazer ainda no campo da educação, né? Nos,
uhum.
nos últimos anos, a gente realmente, você disse, a gente investiu muito tornar a SP Art mais acessível, né, para um público, um número maior, cada vez maior de pessoas,
uhum.
torná-la mais legendável. Então, as visitas
uhum.
guiadas entraram muito nesse sentido, de a gente poder educar, né, contribuir na formação do público, né, educar nunca no mau sentido, né,
claro.
Mas fazer uma formação de público. As palestras, desde o início, desde de 2005, sempre, todos os anos,
exato.
A gente vem investindo em trazer novos palestrantes para conversar sobre diferentes aspectos, muitos de cada ano, às vezes, pautado pela temática daquela época, né? A internacionalização Sim. do Brasil, o mercado de arte, como mensurá-lo, como torná-lo mais objetivo, né? E uhum. tirar essa perspectiva da subjetividade do mercado de arte, essa percepção, né? Então, a gente está sempre adicionando novos elementos nas conversas, Exato. Né? A gente tem investido muito agora nessa formação continuada. Nós lançamos esse ano a plataforma 365, uhum. que é como... junto com o conteúdo que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos uhum. e tornando esse conteúdo acessível não só durante a SP Art, mas através do site, através o ano todo, com matérias, com reviews, eu não queria usar a palavra em inglês, com análises e
resenhas
feitas das exposições, com divulgação uhum. do que está acontecendo com as galerias brasileiras no exterior e como estamos ganhando mais visibilidade. Então, a gente vem investindo tanto em conteúdo que a gente agora estamos fazendo um outro passo para manter as pessoas que foram de um ano para outro conectadas conosco, uhum. para que a gente continue nesse processo de educação, para que a gente continue estreitando essa ponte entre o visitante ocasional, esse que vai uma, sim. duas, até ele comprar, uhum. e a galeria que está lá representando o artista. A plataforma 365 entra nesse lugar.
Entendi.
É uma continuação da educação, uma continuação do evento durante todo o ano.
E por que chama 365?
É que são os 365 dias do ano.
Entendi.
Porque quem gosta de arte, quem coleciona e gosta de arte,
quer
não faz
sempre.
Isso só duas vezes por ano.
E vai nas exposições das galerias.
Ele faz isso o tempo todo. Ele uhum. inconscientemente está fazendo isso o tempo todo. Ele chega do escritório, ele olha o Instagram, todo mundo, tem uhum. lá os stories da galeria, tem os stories da SP Art, tem uma resenha da SP Art, uhum, tem uhum. um e-mail da SP Art convidando a navegar pelo site da SP Art e escolher obras concretas, obras feitas por mulheres.
Sim.
Recentemente fizemos uma newsletter muito simpática, obras que têm uma temática mais sombria para comemorar Halloween. Então a gente também tem muito bom humor, né? A arte é um pouco...
Tem que ter, né?
Você tem que viver a arte todos os dias da sua vida como se fosse comida, como uhum. se fosse um alimento. É um uhum. alimento para a alma, é um alimento para o intelecto.
Legal.
É um alimento para você se posicionar também na sociedade. Então, a gente acha
com
que
certeza.
Através desse estreitamento de relacionamento com o público, a gente vai gerar também um público mais engajado e, eventualmente, também um público comprador, né? O que
sim,
é importante.
Sim, é isso. Aos poucos, né?
E aos poucos é um trabalho contínuo.
Contínuo.
Né?
E nessa história, nesses 15 anos de história da SP Art, eu sei que, enfim, é difícil falar sobre uma galeria, um artista, mas existe alguma história de alguém que você acompanhou, assim, o nascimento e o crescimento de alguma forma, né? Porque, afinal de contas, é quase como uma mãe ali de todo mundo, o sucesso de alguém, assim, tem algum caso específico que você gostaria de citar?
Olha, até foi o que eu falei, a gente viu nascer 60 galerias, uhum. vimos florescer muitas delas, então a gente pode citar, assim, quase todos os exemplos. A Maria Monteiro, uhum. a Jaqueline Martins, a Mendes Wood, a Zipper, algumas galerias até se desabrocharam porque são segunda geração de pais galeristas.
Sim, sim.
Então a gente
sim.
viu nascer assim, vimos nascer, né, do Guilherme
claro,
Simões,
claro.
Vimos nascer a Zipper, do Lucas uhum. Cimino, né? Uhum. Então a gente
acompanha mesmo.
Gosto
né?
de acreditar que a gente tem sido parceiro dessas galerias, tem ajudado essas galerias a se posicionar, uhum. a se internacionalizar. Muitas delas, hoje em dia, estão fazendo feiras, fizeram a SP Art e já foram imediatamente convidadas para fazer feiras no exterior, porque
Bacana.
A SP Art acaba sendo também uma janela e uma referência
para
os nossos
sim.
colegas no exterior.
Claro.
Então, quando você vê a Feira do México, a Feira da Inglaterra, a Feira de Portugal, Peru, Lima, onde você quiser.
Uhum.
Já participou da SP Art, então é um bom expositor.
Se ainda nem começou na SP Art, já...
A gente é todo mundo muito amigo. Assim, Fernanda, esse cara
dizer.
Você conhece? Olha, eu conheço, ainda não veio no SPART por um motivo específico, mas é um super bom expositor, leva para Arco, leva para o Chile.
Sim,
que a gente acaba sendo também uma fonte de referência.
E você consegue acompanhar tanta feira no mundo hoje, Jesus?
Ah, não consigo. E eu tô ficando mais velha, tô ficando preguiçosa. Entendi. Eu acompanho a nossa... A gente acompanha várias, né? Eu vou sempre... A gente tá sempre indo para Londres, vai a Basel, que é uma excelente referência,
Miami,
evidentemente.
Miami e Suíça, né?
Acaba indo para Suíça, vai a Londres. Às vezes aqui na América Latina acompanha as feiras que estão ao nosso redor, que são feiras, evidentemente, vizinhas. Então tem uma importância aqui na região. Adoraria ir à Índia, lugares mais remotos, porque eu acho que são...
Deve ter coisa
muito interessante. Mas o mundo está cada vez também... Está cada vez maior. E está cada vez maior para todo mundo ao mesmo tempo. Então, essas galerias também que estão na Índia, na China, também estão buscando outros mercados, né? Então, enfim.
Exato,
E o ano tem só 365 dias.
Exato. Tem que tomar decisões, né? Afinal de contas.
Mas a SP Art é a preferida 10 entre 10 colecionadores brasileiros.
Muito bom. Bom, e aí eu queria também saber um pouquinho sobre você como colecionadora, né? Eu sei que você é advogada. E eu tenho pra mim que os advogados são ótimos colecionadores. Eu não sei por quê. Eu não sei o que vocês aprendem na faculdade.
Não, consultor são os melhores.
Está
sempre
aí...
comparando e fazendo quadros comparativos e são mais pragmáticos.
Você lembra qual foi a primeira obra que você comprou? Como que foi, assim?
Eu acho que eu lembro, sim. A gente comprou Pansetti e Farnese. Né? Ambos são artistas que a gente gosta muito. A obra do Pansetti a gente tem até hoje, sem dúvida.
Ah, que legal.
Farnese, a gente tem um monte de Farnese, a gente adora. E aí daí foi comprando. A gente começou colecionando modernos.
Entendi.
O coração, talvez, da coleção seja uma coleção mais dos anos 50, 60.
Uhum.
Em parte influenciado pelos queridos colecionadores que a gente conheceu na mesma época que a gente estava aprendendo.
Que também colecionava esse período.
Colecionava esse período. Então tem um pouco de uma certa absorção do gosto das pessoas que nos rodearam no início. E é um gosto que nos segue até hoje. Mas a gente, sem dúvida, aprendeu muito com colecionadores que a gente teve contato no início. E hoje em dia, claro, eu acho que naturalmente a gente acaba se interessando e colecionando arte ou artistas ou produções mais próximas da sua geração. Então, naturalmente, a gente também foi se afastando dessa produção moderna. E indo para contemporâneo. Afastando no sentido de compramos vários, temos um conjunto bacana que nos parece um conjunto representativo dessa época. E aí uma certa disciplina, às vezes, e o bolso também te ensina assim, ok, temos já um conjunto bacana. E naturalmente você acaba se aproximando dos contemporâneos, porque é um pouco, são artistas que estão discutindo ou refletindo sobre coisas que estão acontecendo agora,
né? E obviamente bate o coração, né?
Exatamente, aí bate o coração. O apreço pelo conjunto histórico tem uma coisa de que essa história nos é cara, né? Os anos 50, os anos 60, os anos 70, a ditadura, a recessão no Brasil, a censura e tal, isso foi um período muito importante para o Brasil.
Muito importante,
E a produção também era muito relevante, muito contundente, muito forte, então isso nos é muito querido, mas é time to move on, então também está na hora de ter a produção atual, está discutindo outras temáticas, infelizmente algumas vão voltar. Vão e voltam.
E uma coisa que a André comenta é que ele sempre procura não ter apenas uma obra de um artista e tentar um conjunto, vocês também têm essa... Enfim, tentam fazer essa filosofia,
né?
E tal, porque você acaba acompanhando um pouco, né, do caminho do artista, né?
Eu acho que em alguns artistas, sim, a gente acabou adquirindo um conjunto expressivo, por exemplo, Guilde, temos vários, Farnese, acabamos tendo vários, Volpi, temos várias obras de várias fases.
É, legal.
Outros artistas já não, assim, temos só uma, mas aí a gente procura ter artistas contemporâneos desse artista que dialogam entre si e aí formam
é
um conjunto de um espectro de uma determinada época.
Entendi.
Né?
Super interessante. Então, legal.
Acho que existem tantas coleções quanto as cabeças dos colecionadores. Cada pessoa tem uma vontade, uma ideia, um recorte, né?
Exato.
A gente gosta de fotografia, então tem muita fotografia. Acabei indo para fotografia, temos um conjunto de 130 obras de fotógrafos de um período específico. Que é o modernismo brasileiro.
Entendi. Que legal.
Então tem
quantas?
130.
Uau.
Virou uma coleção bastante de referência.
Legal. E se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a colecionar agora, fora e na SP Arte, qual dica você daria?
Dica de ouro, assim, se for só uma, vá na SP Arte. Como não, não dá para ser só uma, acho que sim. Na medida que você queira, né? Isso é uma paixão, é uma dedicação, é um hobby.
É uma dedicação, né? Exige tempo.
Exige
assim.
Tempo. Se possível, exige um companheiro ou uma companheira. Então, é gostoso você ter um hobby que você pode compartilhar com o seu companheiro,
sim,
né?
Sim.
Ou sua companheira. Então...
É, isso faz muita diferença,
faz,
né?
Faz diferença. Porque
cê
é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida.
Vai passar sábado vendo exposição,
sozinha.
Se ele não quer ir junto.
Você quer cutucar a pessoa do lado, assim, gostou, tá vendo? Olha, é isso
exato,
que eu acho interessante
exato.
E tal. Mas eu acho que frequentar não só o circuito das galerias, onde você vai ter um acesso grande de conteúdo, mas o circuito institucional também. Então, você entrar no circuito, visitar os museus. Né? Tirar um sábado de vez em quando, vai num museu brasileiro. Se possível, frequentar também o circuito institucional no exterior. Vai ver o que são as obras no exterior. Às vezes
exato.
Você dá sorte, consegue estar no MoMA quando tem uma obra brasileira exposta no MoMA. Então isso é um deleite,
super legal.
É super
né?
legal. As feiras internacionais também acabam ajudando. Uma coisa que eu também costumo falar é bibliografia. É importante você ter uma biblioteca bacana, né? Já que exige dedicação, existe, claro, a educação visual, mas existe também a formação de conteúdo. Então, você ter livros, ter catálogos de mostras, ter livros... sobre os artistas, acho que ajuda
se
muito.
Se interessa por um artista, pesquisar,
ajuda
né?
muito a você contextualizar e até aprofundar e
entender se é daquilo
entender
que você gosta
daquilo
mesmo.
Daquilo que você gosta mesmo, isso ajuda muito.
Ótimo. Muito
eu acho que essas são boas dicas, sabe?
Sim, sim, é um bom começo.
Ter alguém para compartilhar e você ir navegando.
Exato, ótimo. Super obrigada. Queria aqui também levantar a parceria que a Arte que Acontece tem com a SP Arte, tanto na divulgação quanto para levar né, as pessoas para essa visita guiada.
Sim, a gente fez esse ano e foi um sucesso. A AQA nos ajudou muito a divulgar o evento e formamos grupos muito bacanas de visitas né, educativas na feira com a AQA. Foi uma ótima parceria. A gente vai continuar.
Vamos continuar.
Tamo junto.
Então a gente se vê
hashtag
lá.
Hashtag tamo junto.
2020... O ano 16 da SP Arte,
ano
né?
Ano 16, de 1º a 5 de abril.
Ótimo. Então, marquem na agenda. Olá, tudo bom, Andréia? Primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente no Arte que Acontece. Então, como eu estava mencionando antes, a gente está fazendo esse podcast e a ideia é falar um pouco sobre colecionismo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, na verdade, é... Quando você começou a colecionar arte e por quê? Em que momento que você sentiu que você ia, enfim, dedicar uma parte da sua vida a isso? Como que foi essa história, assim, do começo?
Bom, Berta, muito obrigada. Obrigada por me convidar para participar desse podcast. Eu acho isso uma super bacana, essa iniciativa, que possibilita as pessoas a... entenderem melhor o que acontece,
exato.
A colecionar e a perderem, às vezes, o medo de entrar numa galeria.
Exato, tem muito medo.
Se sentirem intimidados. Eu acho que isso é uma iniciativa super bacana.
Legal.
Olha, na verdade, a gente começou a comprar arte desde uns 25, 26 anos atrás. E isso foi, assim, acho que... estava no DNA, acho que do Zé Olímpio, meu, por alguma coisa, nós somos cariocas, e desde que a gente se conhece, assim, a gente ia naqueles leiloizinhos pequenos que tinha lá no Rio e comprava uma coisinha, outra coisinha, sabe assim, para casa e tal. E aí, quando a gente mudou para São Paulo, que foi em 1990, a gente, aqui em São Paulo, tinha, eu acho que 3 ou 4 galerias que, na época só, né? Eu acho que era o Marco Antônio, a Raquel, a Luísa e o Peter Kohn. Eu acho que eram esses os mais, assim, que eu conhecia. Os outros talvez não existisse, eu não conhecia. E aí a gente começou a fazer um programa nosso, que era aí a galeria sábado, né? E a gente depois comia alguma coisa, ficava conversando e com isso foi aprendendo.
Legal.
Né? E aí compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali. Uhum. A vida foi possibilitando a gente comprar mais coisas também.
Isso é legal. Aí... Desculpa te interromper, mas isso é legal falar que é um programa, né, assim, pode virar um programa pro casal, assim, né? Você ir aos poucos visitando as exposições e aprendendo e até entendendo o que você gosta, né?
Exatamente. Olha, eu vou te dizer que eu entrava sem conhecer nada. E aí, enfim, os galeristas sempre foram muito cordiais, sempre com muita intenção de ensinar, mostrar, sabe?
Legal.
O acervo, quem eles tinham. E isso foi aumentando a nossa curiosidade. O Zé Olímpio começou a estudar melhor as coisas também. A gente começou a frequentar outras galerias fora, assim, do Brasil, quando dava. Mas era muito por diversão, assim.
Entendi, sabe? Legal.
Mas aquilo que eu te falei, comprava aqui, comprava ali. Eu nunca imaginei que eu ia ser uma colecionadora desse porte.
Aconteceu.
Aconteceu, foi realmente aconteceu.
Legal.
Agora, quando eu paro para pensar, eu tenho uma responsabilidade.
Exato.
Sobre isso, sobre tudo, né?
É.
Então, assim, tomou uma dimensão que... Não tomou uma seriedade.
Exato.
Né? Mas partiu de uma coisa gostosa, sabe?
E agora, justamente, agora você é uma colecionadora, enfim, tão importante que é isso que você falou. Agora você acha que deve tomar mais cuidado com o que vocês colocam na coleção ou não. Talvez essa postura tenha mudado um pouco, né? Inicialmente, a minha percepção foi uma coisa mais de paixão e hoje em dia vocês entendem que, sei lá, o artista precisa ter isso ou aquilo, vocês devem ter uns critérios para entrar na coleção de vocês, porque isso pode mudar a carreira do artista, né?
Pois é, né? mais uma responsabilidade, né?
Exato.
Uma coisa, assim, que a gente sempre norteou a gente é comprar apenas o que a gente gosta, né?
Exato.
Nunca fazer uma compra motivada por se esse artista vai ter sucesso, se vai ter valor ou não. Porque, assim, se o artista não tiver valor e você não gostar da obra, você tem um problema. Né?
Exato.
Então, assim, se você gosta da obra e o artista não vai ter valor ou não tem, você gosta daquilo.
Tudo bem, você vai conviver com aquilo, né?
É, e é o mais importante. Agora, a gente na coleção sempre teve um critério que era comprar mais de uma obra de artistas. Então, a gente tem histórias, né,
dentro
da coleção. Como a Sandra Cinto, por exemplo, a gente tem, acho que desde a primeira obra dela, sabe?
Vocês então, acompanham assim, a evolução do artista, né? Quer dizer, evolução entre aspas, né? A transformação do artista.
É, então, assim, nesse momento, um artista para entrar para a coleção, a gente sabe que não vai ser uma obra, entende? Então, a gente tem que realmente pensar um pouco mais.
Claro, claro, claro. E tem algum outro artista que vocês acompanham que você poderia citar desde o início, assim? Além da Sandra?
O Lucas Arruda, nesse momento, é um que a gente acompanha desde o início. Todo
Legal.
Mundo conhece mais as paisagens dele, mas tem as naturezas mortas.
Assim, que lindo.
Umas coisas lá de trás. E a gente acompanha muito o Valtércio Caldas também, não desde o começo, que ele já estava acontecendo, né? Mas é um artista que tem uma grande expressão dentro da coleção.
Bacana, bacana. E você teria alguma dica para alguém que quer começar a colecionar, além dessa história que você acabou de dizer, de, enfim, comprar... coisas que você realmente gosta, não pensar só na questão, sei lá, financeira ou de mercado. Você teria alguma outra dica, assim, para as pessoas que querem começar a aprender e a se envolver com o mercado?
Olha, outro dia eu ouvi uma coisa curiosa, né, que muitos hoje colecionam pelo ouvido, não pelo olhar. Eles colecionam o que outros falam. E eu acho... isso foi de gente, assim, de museu, gente de grande porte aí falando que nas feiras muita gente tem colecionado por ouvido. E eu acho que é emoção que move a gente, sabe? Então, acho que a gente tem que se emocionar mesmo com as coisas, né? E as obras têm que significar alguma coisa transformadora dentro da gente. Agora, eu acho que perder um pouco a timidez de entrar numa galeria.
Exato.
As pessoas têm timidez.
É porque tem galerias que são mais abertas e tem galerias que realmente dá uma assustada, né? Assim, que você tem que tocar a campainha. Mas é pra tocar mesmo e entrar, eu acho.
Encara que você tá indo ver uma exposição de arte.
Exato.
Entendeu? Porque no fundo é uma exposição daquele artista.
Uhum.
Então, eu acho que da mesma forma que você não tem, talvez, timidez de entrar no MANA, aqui na Coteca, no MoMA.
Uhum.
Então, entra numa galeria, pergunta, se gostar de alguém, vai atrás. Hoje em dia, informação é muito fácil.
Exato.
Sabe? Vai atrás na
publicação
internet.
Do artista também, né?
Sim,
é legal procurar.
Sobre a história dele, para entender um pouquinho também da história do artista, né?
E é legal visitar o ateliê também, né? Quando se você começar a se interessar mais pelo artista, tentar marcar com a galeria, eu acho.
Pode acontecer, mas eu sempre aconselho também a negociar com a galeria.
Ah, não, porque... sim, negociar com a galeria, mas eu digo, se você começa a se interessar pelo artista, acho que conversar com o artista é bacana também, né?
Sim, eu acho interessante, eu acho que pode agregar,
então,
mas não é fundamental.
Entendi.
Tá.
Legal. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você acha bacana dizer para quem está querendo começar a colecionar, assim? Alguma outra dica?
Olha, eu acho que é isso mesmo.
Uhum.
Eu acho que também uma coisa importante é você fazer parte de algum museu, sabe? Eu acho que eu vejo
legal,
nos Estados Unidos, muito, muito frequente... Né? Eu acho que, assim, para quem está começando, tem projetos importantes dentro de museus aqui em São Paulo, onde você pode se tornar amigo, pode se tornar mais alguma coisa, assim,
sim,
na categoria dentro do museu, que te permite visitar ateliês, que ir à casa de colecionadores. Eu acho que
é uma
interação muito grande entre o próprio conjunto lá de pessoas quanto as atrações, né, vamos chamar
que
assim,
que o museu oferece.
O programa oferece.
Exato, e é uma forma de ajudar a instituição também, que é bacana, né?
Sem dúvida, é fundamental. Eu acho que, assim, eu sempre brinco, assim, que como todo mundo tem um time de futebol no coração, devia ter também um museu no coração.
Exatamente.
Alguma coisa assim, né, para assim, acho que é importante para o museu, para a cidade. Eu acho que é importante a gente... fazer parte de uma instituição.
Legal, tá ótimo.
Tá.
Super obrigada pelo seu tempo, por falar aqui com a gente. E, bom, obrigada.
Obrigada a vocês e parabéns por essa iniciativa tão bacana.
Tá ótimo, beijo.
Beijo,
tchau, tchau. Obrigada por ouvirem mais um podcast do Arte que Acontece. Fiquem de olho nas nossas publicações no site, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. E siga a gente no Instagram. Obrigada.